depois de termos falado acerca do nosso crescimento em profundidade, lançando as nossas raízes em Cristo, depois de ontem à noite também termos falado acerca do reflexo que esse tipo de atitude terá na nossa vida, naquilo que é perceptível para as outras pessoas, manifestando exteriormente a semelhança de Cristo, nós vamos continuar e vamos falar acerca do último aspecto que tem a ver com o produzirmos fruto, sermos abundantes. E se as duas coisas anteriores são muito necessárias à nossa experiência plena com Cristo, esta não deixa de ser igualmente importante. Nós precisamos de expandir a nossa vida, de abundarmos de tal maneira no conhecimento do Senhor e na manifestação de santidade pela ação do Espírito Santo, que isso transbordará de nós para alcançar outros, tendo impacto na vida de outras pessoas que estão à nossa volta. E isto tem a ver com raízes, porque, mais uma vez, é a raiz que garante a existência do fruto. Nós vimos logo no primeiro dia que as árvores podem sobreviver sem grande parte dos seus componentes, mas a única coisa sem a qual elas podem sobreviver são as raízes. A raiz é que garante o sustento, a raiz é que garante o crescimento da árvore, mas é também a raiz que garante que a árvore possa dar fruto. Se nós não estamos bem enraizados, nós nunca daremos fruto. Pelo menos, não o fruto que o Senhor deseja que nós possamos dar. Nós podemos ler uma passagem que nos fala acerca desta questão do fruto. Aliás, nós vamos ler várias destas passagens, mas em Marcos capítulo 11, nós vemos um episódio em que Jesus ia a caminho de Jerusalém para visitar o templo, e quando eles iam no caminho havia uma figueira ao lado, e nós lemos Marcos 11 verso 12, no dia seguinte, saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo dos figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus passou pela figueira, diz-nos aqui que ela era uma figueira que tinha folhas, seria provavelmente uma árvore muito bonita, grande, estava verde, viçosa, e olhando para aquela figueira, Jesus estava com fome, ele aproximou-se, ele queria comer alguma coisa, queria comer do seu fruto, mas havia muitas folhas, havia muitos ramos, havia muita aparência, mas não havia fruto. E isto é o que nós estamos a falar ontem. Que às vezes nós crescemos, mas o nosso crescimento é só aparência, não é? É só fogo de vista, é só exterior, é só inchaço. Mas substância não existe. Não há fruto, não produz nada. E Jesus passou e, não achando fruto naquela árvore, ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E Jesus partiu dali e chegou a Jerusalém, diz-nos o verso 15, e entrou no templo. E quando ele chegou ao templo, ele viu um templo fervilhando de atividade, cheio de pessoas. Estavam lá as pessoas para oferecer sacrifícios, para cumprirem os seus votos. Estavam lá as pessoas para adorar. Havia pessoas cá fora a vender pombas e cordeiros para que todos pudessem participar. Havia um grande rebuliço e podíamos pensar que Jesus ficasse contente com aquilo. Afinal, o templo estava cheio de gente. Afinal, aquelas pessoas estavam ali e estavam a querer cumprir os seus votos para o Senhor, fazer aquilo que estava certo. Mas nós lemos que Jesus pegou numas cordas, não é? Fez uma espécie de uma corda lá com algumas capas e começou a expulsar aqueles vendilhões e a derrubar as mesas e mandou toda a gente embora. Não é propriamente aquilo que nós queríamos, que nós esperaríamos que Jesus fizesse alguma vez, não é? Entrar numa igreja e mandar toda a gente embora. Mas foi isso que Jesus fez. Sabem porquê? Porque tal como uma figueira, aquelas pessoas estavam lá cheias de aparência. Nenhuma delas tinha sinceridade no seu coração. Os vendedores estavam lá para ter o seu lucro. E as pessoas que ofereciam o sacrifício, ofereciam os animais mancos, os coxos, os que tinham manchas, aqueles que não serviam para mais coisa nenhuma, eram os que ele oferecia a Deus. Pompa, circunstância, aparência. Isso não serve para Deus. Ele busca fruto. E quando Jesus saiu da cidade, diz o verso 19, sendo já tarde, saiu para fora da cidade e passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. A figueira secou-se desde a raiz. No fundo, aquilo que Jesus fez com aquela figueira é uma parábola para nós entendermos a importância que existe em nós termos boas raízes. Quando a raiz seca, o resto todo seca. As folhas deixam de estar verdes, caem, os frutos não aparecem. E aquela figueira, antes verde, viçosa, tão bonita à vista, que podia enganar a qualquer um, não enganou Jesus. E é como se Jesus apenas tivesse mostrado a verdadeira aparência daquela árvore, porque a sua raiz estava seca. E a verdadeira aparência dela deveria ser de folhas caídas e sem frutos. E Deus muitas vezes age assim connosco. Ele vem mostrar e revelar a nossa verdadeira aparência. E nós não gostamos disso. Não gostamos quando Deus nos coloca em posições de mostrar a nossa fragilidade, de mostrar aquilo que realmente vem no nosso coração. Mas as provas, as tribulações que Deus envia para nós servem exatamente para isso. A Bíblia diz que quando Deus liderou a nação de Israel durante 40 anos no deserto, eles não precisavam de estar lá durante 40 anos, mas estiveram. E o Senhor explicou-lhes porque é que eles estiveram. Estiveram porque Deus queria provar o coração deles, para mostrar aquilo que havia no coração deles. Eles passaram por todas aquelas dificuldades no deserto para mostrar aquilo que havia no seu coração. E às vezes Deus também faz assim connosco, para mostrar aquilo que realmente existe em nós, fora da pompa e da circunstância e da aparência. Mas a questão do fruto, do produzir fruto, não é uma opção para nós. Nós não podemos escolher entre produzir fruto ou não produzir fruto. Não podemos ser árvores que simplesmente têm folhas. O objetivo da árvore E o objetivo do crescimento da árvore é o fruto. A árvore cresce, lança as suas folhas, começa depois a rebentar nas suas flores, e todo o esforço da árvore é para poder produzir fruto, porque o fruto permitirá que, pela sua descendência, ela continue a sobreviver e passe os seus genes aos próximos. Este é o objetivo da vida. A vida produz vida. E produzir fruto para nós não pode ser uma opção. Nós lemos em Lucas, capítulo 13, uma parábola que Jesus contou. Lucas 13, verso 6, diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi nela procurar fruto, não o achando. Este homem plantou uma figueira e, apesar de não ser essa a sua especialidade, porque ele até tinha uma vinha, ele tinha grandes expectativas para aquela figueira. Ele esperava colher bom fruto da figueira. Mas quando ele foi procurar o fruto, ele não achou. A árvore não tinha frutos. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Uma árvore que não produz fruto é inútil, não serve para nada. Pode ser muito bonita, está lá a enfeitar no nosso jardim, não é? Nós nem nos importamos que ela dê fruto ou não dê, mas é uma árvore inútil, não serve para nada. E o destino dela é ser cortada. Não é uma opção para nós dar ou não dar fruto. O Senhor Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse: eu vos envio para que ides e deis fruto, para que vades e deis fruto, como diz as nossas Bíblias, né? Numa linguagem assim já não muito corrente. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não é uma opção, é um mandamento do Senhor Jesus. Nós temos que dar fruto, mas não um fruto qualquer, um fruto que permaneça. E diz assim o servo deste Senhor, no verso 8: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Deus faz todos os esforços para que a nossa vida produza fruto. Este diálogo, nós podemos imaginar o Senhor da vinha como Deus Pai, o vinhateiro é o Senhor Jesus, e Deus Pai veio e disse: ele não dá fruto, vamos cortar. Mas Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós constantemente. E ele vem e diz: não, Senhor, deixa mais um ano, deixa-me cuidar, deixa-me limpar o terreno à volta, deixa-me regar, deixa-me pôr o adubo que ele precisa, para ver se mais este ano ela dá fruto. O Senhor estende oportunidades e prepara o caminho diante de nós para nós podermos produzir fruto, mas ele não esperará para sempre. O servo disse: mais este ano, se der fruto pode ficar, se não der, será cortado. Quando o Senhor Jesus contou a parábola da videira verdadeira, também, ele disse que o Pai vem procurar nas varas aquelas que dão fruto. As que não dão fruto ele corta, e as que dão fruto ele limpa, para que deem ainda mais fruto. Dar fruto não é uma opção. Nós temos este mandamento da parte de Deus. Porque uma vida sem fruto, ela é inútil. Uma vida sem fruto é inútil. Nós lemos em Mateus, capítulo 7, o Senhor ensinar-nos mais alguma coisa acerca dos frutos. E diz assim no verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Mas o Senhor Jesus fala aqui acerca de bons e maus frutos. O importante não é apenas dar fruto. Quando nós lemos ali que não é uma opção, que uma vida sem fruto é inútil, podemos pensar, bem, eu então vou produzir fruto, qualquer que ele seja. Não. Há diferentes qualidades de fruto. Há frutos bons e há frutos maus. Há aquele fruto que nós comemos e ele nos sacia porque é docinho, porque é sumarento, sabe bem, nós comemos com gosto, e depois há aquele fruto que nós abrimos, está cheio de bicho, não é? Está podre, não tem sumo, não presta. Deus não está interessado nesse tipo de fruto, assim como nós também não estamos interessados nesse tipo de fruto. Há bons e maus frutos. E notem que aquilo que determina se um fruto é bom ou é mau é o quê, segundo este texto? A árvore. A árvore que dá o fruto é que vai determinar se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Se a árvore é boa, dará bom fruto. Se a árvore é má, dará mau fruto. Aquilo que nós produzimos depende da qualidade de vida que nós temos. Nós não podemos esperar produzir bons frutos para Deus, fruto que deu glória a Deus, se a nossa vida não é uma vida de boa qualidade, alicerçada nos valores de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Nós podemos enganar muitos com a nossa aparência, porque isso é fácil. É fácil nós fazermos uma boa atuação perante todos e parecermos uma boa árvore, como aquela figueira parecia uma boa figueira, com as suas folhas verdes. Mas é pelos frutos, diz aqui o Senhor, é pelos frutos que os conhecereis. Se nós estamos a produzir mau fruto, nós não somos uma boa árvore. Por muito bonita que pareça a nossa árvore, por muito bonita que pareça a nossa vida, se nós não produzimos bom fruto, então a nossa vida também não é uma boa vida. O fruto não engana. O fruto mostra aquilo que realmente nós somos. E se nós tivermos cuidado com todos estes passos que nós temos vindo a falar. Cuidado com o lugar onde nós vamos pôr as nossas raízes para tirar o nosso nutrimento. Cuidado pela maneira como nós estamos a crescer, não querendo ter um crescimento rápido e cheio de aparências, mas antes um crescimento sustentado, forte. Então nós vamos produzir um bom fruto para Deus. Se isso não acontece, nós vamos produzir maus frutos. Mesmo quando nós tentamos fazer alguma coisa para Deus, vai sair um mau fruto. Pelos frutos os conhecerás. E porquê é que é tão importante esta questão dos frutos. Porque é que eu não posso produzir o fruto que me apetece, quando me apetece e se me apetecer? Porque no fruto há honra. No fruto há honra. E em João capítulo 15, na parábola da videira, nós encontramos a quem pertence a honra do fruto. Diz assim o versículo 8: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. A honra do fruto não é para a árvore. Nós podemos dizer, esta é uma árvore boa, dá bom fruto. Mas a honra do fruto não fica com a árvore. A honra do fruto é para o agricultor. O agricultor recebe a honra do fruto, porque ele cuidou da árvore. Ele limpou a árvore. Ele regou a árvore. Ele colocou o adubo. Lhe deu os nutrientes que era necessário. Ele a protegeu dos perigos. E quando ele colhe um bom fruto, ele é o coroar da excelência do trabalho que ele fez. E a honra do fruto é para o agricultor e não para a árvore. Por isso é que nós não andamos com os nossos frutos pendurados, não é, como medalhas, como se isso fosse honra para nós. Nós lemos que o agricultor passa pela videira à procura do fruto. Quando ele encontra o fruto, ele colhe o fruto. E o fruto é para o agricultor. A glória é para ele. Não fica com a árvore como uma medalha. O que é que acontece aos frutos quando eles são deixados nas árvores sem ser apanhados? Apodrecem. Caem. Nós não podemos andar aí com os nossos frutos pendurados, não é? Porque a honra não é para nós, a honra é para o agricultor. A honra é para Deus. A honra do nosso fruto pertence a Deus. Quando eu produzo fruto, Deus é honrado. E isto é uma maneira boa de eu saber se eu estou a produzir bom ou mau fruto. Isto é uma boa maneira de eu saber se eu estou a produzir fruto da maneira certa. Porque se aquilo que eu estou a fazer não está a atrair a atenção para Deus e a mostrar aos outros Deus na minha vida, então alguma coisa está errada no meu processo de produção. Alguma coisa está a falhar. Porque se sou eu que sou notado quando eu produzo fruto, o meu fruto é mau. Por muito bonito que ele seja, os frutos também vivem da aparência. Às vezes nós vamos à frutaria, ao supermercado, e olhamos para aquelas frutas que estão expostas, e aquilo até dá gosto de comprar tudo, não é? Bonitinhas, não é? Todas do mesmo tamanho, reluzentes, e nós olhamos, epá, que bom! Mas certeza que já aconteceu com todos nós. Pegarmos num fruto desses tão bonito e pormos-lhe a faca e ir para o lixo, porque era muito bonito por fora e por dentro era um mau fruto. Bons frutos que deem honra ao lavrador, que deem honra a Deus, é isso que nós temos que produzir. Sabem, o fruto tem talvez duas funções. O fruto serve como alimento, não é? Nós vamos a uma árvore e comemos o fruto e ele serve como alimento para nós. Significa que quando nós estamos a produzir fruto, nós estamos a sustentar a vida de outras pessoas. O nosso fruto precisa sustentar a vida de outros. Mas o fruto tem outra função ainda mais importante do que esta. O propósito do fruto é produzir mais vida. Os frutos carregam as sementes que devem cair no solo para produzir outras árvores que deem mais fruto. O meu fruto precisa não só dar alimento, sustento, conforto, consolo às pessoas que estão à minha volta, mas precisam também de produzir, ou melhor, reproduzir a vida que eu tenho, alcançando outras pessoas para Cristo. Para que aquilo que aconteceu na minha vida aconteça também na vida deles. Tem este aspecto múltiplo. E a Bíblia fala-nos acerca do fruto que nós temos que produzir. Onde é que nós encontramos o fruto? Alguém sabe a passagem de cor? Onde é que a Bíblia fala acerca do fruto que nós precisamos produzir? Mas o fruto do Espírito é. Está onde? Gálatas 5, 22. Muito bem, Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, paciência, generosidade, mansidão, autocontrolo. Este é o fruto, de uma maneira genérica, que nós produzimos para Deus. Quando o nosso fruto é bom, estas coisas serão visíveis na nossa vida. Elas vão manifestar-se, mas manifestam-se de uma maneira prática, porque senão não é fruto. Manifestam-se na prática. Como é que a minha mansidão se manifesta na prática? Manifesta-se quando eu estou colocado numa situação difícil, em que eu estou a ser provado, em que alguém está a tentar chamar-me para um conflito e eu permaneço calmo. E eu permaneço em controle da situação, das minhas emoções. Não explodo. Mas eu tenho uma atitude mansa, serena, apaziguadora. É assim que se manifesta este fruto. Como é que se manifesta a generosidade? Manifesta-se quando eu estou disponível para os outros, quando eu estou disponível para dar o meu tempo aos outros, quando eu estou disponível para dar a minha força, o meu apoio, quando eu estou disponível para dar o meu dinheiro, os meus bens, quando eu estou disposto para cuidar do outro. Na prática, este fruto se manifesta. Como é que o autocontrolo, a paz, a paciência se manifestam na prática. Nós precisamos começar a pensar nestas coisas. Porque não é só este fruto, assim, teoricamente, existe na minha vida. Não. O fruto é alguma coisa que alcança o outro, que chega até o outro, que ele sente, do qual ele colhe benefício. Se o meu fruto não está a beneficiar ninguém, provavelmente eu não estou a produzir fruto nenhum. O meu fruto tem que trazer benefício para o outro. E, portanto, estas coisas têm que se manifestar na prática. E uma questão importante acerca do fruto é que nenhuma destas coisas é opcional. Eu não posso escolher desenvolver o amor, a bondade, a generosidade, mas o autocontrolo não, porque eu tenho muitas dificuldades nessa área. A Bíblia não fala acerca de frutos do Espírito. Nós já ouvimos falar disto muitas vezes. É o fruto. Todas estas coisas precisam ser desenvolvidas na nossa vida em igual medida. Quando nós damos liberdade ao Espírito, ele dá-nos estas coisas todas. Igualmente. E portanto, talvez este não seja um bom gráfico, mas este talvez seja melhor. Em que todos estes aspectos, eles estão encaixados uns nos outros, formando um mosaico em que as peças se encaixam, se complementam. E quando nós deixamos que isto tudo se desenvolva na nossa vida, então nós vamos poder começar a alcançar a vida de outras pessoas. Elas vão ser tocadas por isso. Uns podem ser alcançados por causa da nossa fidelidade, enquanto que outros sejam tocados por causa da paz ou do amor. As necessidades que estão à nossa volta são muito grandes. E nós vamos alcançar pessoas diferentes, com uma manifestação diferente de aspectos do fruto do Espírito. Porque nem todos precisam do mesmo. Talvez alguns precisem de mansidão. Talvez outros precisam de bondade. E se nós manifestarmos tudo, nós vamos alcançar a todos. Nas suas diferenças, nós vamos alcançar a todos. Produzir fruto, não é uma opção para nós. E o fruto que nós produzimos tem que ser um fruto abundante. Nós lemos aquele versículo em Colossenses que deu o mote para a nossa reflexão deste fim de semana. Ele diz: agora que recebestes a Cristo, andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé na qual fostes ensinados, abundando em ação de graças. Abundando. Fruto abundante. Muito fruto. Nós precisamos de dar para Deus. Porque é que o fruto tem a ver com a raiz? Porque sem raiz não há fruto. E nós podemos pensar que nós, por nós mesmos, sozinhos, talvez não consigamos ter grande impacto. É mentira. Uma só árvore alimenta muitas pessoas com os seus frutos. Quando ela produz muito fruto, uma só árvore pode alcançar muitas pessoas. E nós também poderemos alcançar muitas pessoas, muitas vidas, muitas necessidades, por nós mesmos, só nós. Agora imaginem o que é que um pomar como nós pode fazer se nós assumirmos este compromisso. Quantas pessoas nós não poderemos atingir? Que impacto nós não poderemos ter? Não devemos desprezar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Não podemos. Diz-nos Colossenses, capítulo 1, que Paulo orava por estes irmãos desta igreja, e aquilo que ele pedia era isto, verso 9: não cesso de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Durante este fim de semana, o Senhor, espero eu, nos encheu com o conhecimento da sua vontade. Nós abrimos a Bíblia e nós descobrimos aquilo que Deus tem para nós, qual é a vontade que Ele tem para nós. Estamos cheios desse conhecimento. Precisamos de agora olhar para Ele, como diz, com sabedoria e inteligência espiritual. Não chega ouvir, não chega estudar muito, como diz a tradução da mensagem do versículo de Colossenses capítulo 2. Nós estudamos muito, é verdade, mas não usamos de sabedoria nem de inteligência espiritual em relação às coisas que nós estudamos. Acumulamos conhecimento, mas com sabedoria e inteligência, diz o versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E depois diz: frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu dou lugar à sabedoria e à inteligência espiritual na minha abordagem à Bíblia, à palavra de Deus, à vontade de Deus, eu vou produzir fruto, bom fruto, como diz ali, boa obra, e vou crescer no conhecimento de Deus. E notem o que é que diz a seguir: corroborados. O que é que significa esta palavra? Quem sabe o que é que significa corroborados? Bíblia está cheia de palavras difíceis. Desgastados, não. Exatamente o contrário. Corroborados significa fortes, significa confirmados. Confirmados. Sabem que esta palavra tem a mesma raiz da palavra dinamite. Corroborados e dinamite, que parece ter grande coisa a ver, não é? Mas eles vêm da mesma palavra original. Nós somos tomados de força, de poder, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos. O que é que significa idóneos? Capazes. Capazes de participar da herança dos santos na luz. Que coisa tremenda que Deus tem preparado para nós. E tudo depende da maneira como nós recebermos a palavra no nosso coração. Espero que o Senhor nos desperte a todos, a começar em mim, para podermos avaliar as nossas vidas e decidir aquilo que nós queremos fazer daqui para a frente. Como nós ouvimos, não basta ouvir, não basta aprender, não basta acumular conhecimento. Nós temos que ser sábios e inteligentes para pôr em prática aquilo que nós ouvimos. E se o fizermos, eu estou certo que nós seremos capazes de alcançar o mundo para Cristo. Porque vamos ter raízes fortes, profundas, que vão sustentar a nossa vida. Vamos ter raízes que permitem que nós cresçamos de uma maneira consistente, não de aparências, mas de realidade, e vamos produzir fruto, um fruto bom, um fruto que permanece, um fruto que é para a glória de Deus, tocando e alcançando as vidas daqueles que estão à nossa volta, para conhecerem também o Senhor que transformou as nossas vidas. Por isso, a minha oração é que o Senhor nos desperte a todos e que o Senhor nos abençoe. E como disse o Senhor Jesus: eu vos chamei e eu vos envio para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Que assim seja.